Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, igreja. Ah, tá bom, uma boa noite, bom, gostei, né? Quero falar um pouco hoje sobre uma pessoa como eu e você, que nos fala sobre santidade. Uma pessoa como eu e você. Às vezes a gente, quando dá aula, quando ensina os meninos aí, os meus alunos e a minha classe de adultos também, a gente sempre dá a referência de santidade a Jesus Cristo. E algumas pessoas ficam um pouco atrapalhadas com a ideia de que Jesus era Deus, por isso que ele era santo, né? Então aí fica fácil. Mas eu quero lembrar você, não vou falar dele em si, mas lembrar você que quando ele veio para cá na Terra, ele deixou de lado, deixou quietinho, sem funcionar, por assim dizer, o seu lado divino. Ele era 100% homem, 100% Deus. E tudo o que Jesus fez aqui na Terra, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que ele fala claramente para todos nós que se você é um crente em Cristo, se você tem o Espírito Santo na sua vida, tem a plenitude do Espírito na sua vida, você vai fazer tudo o que ele fez ou coisas até maiores do que ele fez. Porque tudo o que ele fez como um homem cheio do Espírito. Mas hoje eu não quero dar Jesus como exemplo, porque tem algumas pessoas que ainda contra-argumentam de forma errada, mas contra-argumentam, mas ele era Deus, por isso que ele conseguiu fazer tudo isso. Então eu quero falar de uma pessoa que era igual eu e você, como exemplo de santidade de vida. Esse homem se chamava Saulo, nasceu numa cidade chamada Tarso, que hoje seria no sul da Turquia. Naquele tempo, aquela região fazia parte do Império Romano e se chamava Cilícia, né? Então, Paulo estava nascido nesse lugar. E ele era criado numa família judaica e aprendeu tudo o que ele sabia de judaísmo. Mas aquele lugar onde ele estava era uma colônia romana que falava a língua grega e tinha um profundo conhecimento da filosofia, da arte e de todas as coisas gregas. Então, desde o berço, desde pequeno, ele era um menino muito estudioso, muito sábio, muito inteligente, que conhecia todas as coisas do judaísmo e todas as coisas da cultura greco-romana. E quando ele ficou adolescentezinho, né, com 13 aninhos, fez o batismo do Bar Mitzvah, mergulhou na água, né, como a gente faz hoje, os nós batistas fazemos, e aí ele foi estudar aos pés do maior sábio de judaísmo da época, que era Gamaliel, em Jerusalém. E ele excedeu a todos, ele mesmo fala isso, em conhecimento. Ninguém sabia como ele. Ele conhecia o Antigo Testamento inteiro, de ponta a ponta, citava tudo com facilidade. Tanto é que Gamaliel percebeu, este menino tem que sentar aos meus pés, aqui do meu lado, porque quando Deus me chamar, ele vai ficar no meu lugar. Cresceu como um judeu, fariseu, conhecedor da palavra do Antigo Testamento. Foi membro do Sinédrio. Sinédrio era um conjunto de 71 judeus de conhecimento alto da lei judaica que regia toda a lei comportamental e religiosa de Israel. Paulo era um desses caras aí, esse Saulo, tá? E até que na força desse judaísmo que ele tinha, eu estou introduzindo o que eu vou falar. E vocês já sabem tudo isso, é apenas uma recapitulação. Nessa força do judaísmo intenso que ele tinha, fervoroso, ele perseguiu a igreja cristã que já havia nascido. Paulo nasceu próximo de Jesus, era um pouquinho mais novo do que Jesus. Jesus morreu crucificado no ano de 30 da nossa era. Não foi 33, foi 30, porque Jesus nasceu antes disso. Calendário que foi modificado, errou por alguns anos, e Jesus é antes do zero da nossa época. Muito bem, Paulo se converteu mais ou menos no ano 35. Já havia 5 anos que a igreja existia. E ele foi um excepcional perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus, e vocês sabem disso, né? E dali para frente, convertido, ele passa 3 dias e 3 noites em pensamento, meditando, chorando e orando, né? E entendendo de um outro ângulo tudo o que ele sabia do judaísmo. Ele começa a interpretar todo o Antigo Testamento aos olhos do cristão, né? O judeu enxerga o Antigo Testamento com os olhos judaicos. Nós enxergamos o Antigo Testamento de uma forma cristocêntrica. Nós entendemos o Antigo Testamento como cristãos. E Paulo passa a entender dessa maneira. E ele, então, começa a ensinar algumas coisas que ele já sabia. Até o momento em que Jesus pessoalmente o chama e diz a palavra de Deus que ele passa 3 anos no deserto da Arábia, onde ele foi ensinado diretamente pelo Cristo ressurreto. Há passagens bíblicas que ele nos conta o seguinte: o evangelho que eu recebi, não aprendi de homem nenhum. Nenhuma carne me ensinou. Eu aprendi direto de Jesus ressurreto. Por isso que ele era um apóstolo. Porque ele aprendeu direto de Jesus. Porque ele viu Jesus ressurreto. Isso era uma das condições de ser apóstolo. Apóstolo seria fundamento da igreja, fundamento da palavra de Deus, viu Jesus ressurreto, esteve com ele ressurreto. Paulo cumpriu tudo isso, embora Jesus já tivesse ressuscitado. Ele cabe no conjunto dos apóstolos, embora tenha sido um colocado depois dos 12. Ele mesmo se chama, depois que ele aprendeu tudo isso, de o menor dos apóstolos, colocado fora de tempo. É desse homem que eu quero falar. Esse homem foi ensinado por Cristo direto. Esse homem, quando termina tudo isso, ele vê tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu direto de Cristo, ele fala: eu vou para Jerusalém, eu vou ser o pastor lá, eu sou o cara. Eu sei tudo do Antigo Testamento, sei tudo do judaísmo, sei interpretar como os judeus interpretavam, sei interpretar como Jesus quer que seja. Eu sou o cara, eu sou o melhor. Eu falo a língua dos romanos, eu falo grego, eu falo também latim, e eu falo com os meus irmãos judeus em aramaico, e vou na sinagoga e leio em hebraico. Eu sou poliglota, eu sou o melhor. Os outros são os pescadores humildes, simples. Quem é que tem o meu conhecimento? Ninguém. Então ele vai para Jerusalém e os apóstolos o recebem como sendo um irmão, como sendo um apóstolo. Ele fala: eu quero ser o líder. Ele fala: não, nós não queremos você aqui. Os outros pastores não quiseram ele lá. Aí ele pergunta para o povo também não quis. Irmão, você ser mandado embora da igreja pelos seus colegas é uma coisa. Você ser mandado embora pelo povo da igreja é outra coisa. Agora eu fui falar com Deus. Deus falou: não, não é para você ficar aí. Você ser mandado embora da igreja por Deus, o negócio é difícil, né? Vocês concordam comigo? E ele volta para a sua cidade natal, que era Cilícia. Pegou um barco e voltou para a sua cidade natal. Sabe quanto tempo ele esperou lá? Sabe, meu querido e amado irmão, Will, ele esperou o tempo de Deus por 10 anos, irmão. Ele ficou escondido lá 10 anos, fazendo tenda, fazendo costura. Esse cara que sabia tudo isso, porque ele não tinha entendido uma coisa. Sabe o que ele não tinha entendido? Que tudo depende dele, nada depende de Paulo. Tudo depende de Deus, não depende nada dele. Ele não tinha aprendido isso ainda. Ele não tinha aprendido. Esse homem, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Teve um discípulo seu, chamado Lucas, que escreveu mais 2 sob orientação dele. Portanto, são 15, certo? E o autor de Hebreus raciocina e tem a lógica dele, portanto foi influenciado por ele. São 16, já passou da metade. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele diz, depois que ele entendeu, que nada depende dele. Tudo depende de Deus. Aí, ele faz uma mudança de nome. Em hebraico, A palavra Saulo em português, em hebraico, é Saul. Saul, como o rei Saul. Sabe o que significa Saul? Ou Saulo? Grande. Mas ele passa a usar um nome grego que ele escolhe. Ele escolhe o nome de Paulo, que significa pequeno. Porque ele entendeu que nada dependia dele, tudo depende de Deus, não depende nada dele. Esse homem, e agora peço para você abrir sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Primeiro aos Coríntios, está fácil de achar, né? Você que não precisa frequentar a escola, hein, irmão? Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, 1 Coríntios. Fica procurando. Tem cara procurando lá no ano, entre Êxodo e Levítico. Não pode, irmão. Tem que abrir na página. Então, achou? Quem achou, fala amém.
Amém.
Tá bom. Então, lá, 1 Coríntios 11, 1. Olha o que esse homem fala. Esse sábio, esse entendido, esse que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que orientou tanta gente, foi o maior de todos os apóstolos, o mais culto, o maior pregador, o maior teólogo, o maior pastor, o maior líder de igreja, o maior discipulador da história do cristianismo. Esse homem fala o seguinte: olha, vocês, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na língua original, que está escrito isso aqui, é o grego, é como também eu sou, também pode ser traduzido enquanto eu sou. Na medida em que eu sou imitador de Cristo, na medida em que eu estou sendo imitador de Cristo na minha vida, você me imite. Não me imite porque eu sou Paulo, me imite porque eu estou imitando Cristo. Portanto, você está imitando Jesus. Essa linguagem aqui no grego fica um pouco melhor do que na nossa versão em português, mas dá para entender. Então, sejam meus imitadores, né? Agora veja, continua nessa carta. Vamos folhear. Volta para o capítulo 10. Você está no 11, vai para o 10. Achou aí? 10:1. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. E aí, eu pergunto a mim mesmo, te convido a pensar no seguinte aspecto. 10:31, achou, irmão? Está pertinho, está em cima desse que você leu. Está em cima, irmão. Ele estava no 11, agora está no 10, né? Um em cima. Quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outra coisa, fazer isso tudo para a glória de Deus. E aí eu me pergunto, quais têm sido as minhas motivações? Por que eu faço certas coisas? Por que eu trabalho? Por que eu atendo? Eu sou médico na minha vida secular. Por que eu faço isso, né? Quais são os objetivos que eu busco no meu trabalho, na minha vida, na criação das minhas filhas, na orientação dos meus netos? Qual é o meu objetivo, né? Qual é a motivação? E aonde eu quero chegar? Paulo está dizendo que qualquer coisa que eu fizer, comer, beber, pensar, ensinar, pregar, andar, a cumprimentar um irmão, tem que ser para a glória de Deus. Aquele ato da minha vida tem que glorificar a Deus. Você precisa ter uma vida assim. Você precisa ter uma vida, irmão, e pedir isso a Deus, porque sem Ele não dá para fazer. Sem a condução do Espírito Santo, você não faz nada disso. Porque tudo depende dele, não depende nada de você. Você tem o teu querer e, Senhor, me dê isso. Eu preciso disso. E aí você vai começar a agir de uma maneira que você reflete a glória de Deus. Que as coisas que você faz e o motivo pelo qual você faz tem que ter a motivação e o objetivo em Deus. Quando não é assim, está errado. Houve um teólogo, que eu gosto muito, né? No século XVI, chamado João Calvino, que dizia o seguinte: quando a minha motivação ou o meu objetivo, ele tirou daqui, não foi da cabeça dele, quando a minha motivação ou o meu objetivo não é Jesus Cristo nem a glória de Deus, eu estou em pecado. O homem era radical? Pois é, mas era foi um teólogo de tirar o chapéu, né? Um pastor de tirar o chapéu, né? Um homem de Deus. Então eu pergunto isso. Quais são, João Carlos, quais são os seus motivos? Quais são os seus objetivos? O que, que eu pretendo educando minhas filhas? Ainda tem uma por educar, que é a Raquel. Está longe, mas a gente conversa todo dia no telefone. E meus netinhos, o que, que eu pretendo com isso? A não ser alguma coisa que glorifique a Deus. O resto é resto, irmão. Veja agora, 1 Coríntios, capítulo 11, um pouquinho mais para frente onde você está. Veja o versículo 32. 11, 32. São seis pontos fáceis. Não vou me alongar, quero que você vá pegando isso e vá entendendo como é que era a cabeça de Paulo. 11, 32. Olha Paulo falando. Eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, né? Para que sejam salvos. Você tem buscado o interesse só seu, irmão? Como é que é isso? Como é que é isso na tua vida? Como é que eu, João Carlos, como é que é isso na minha vida? Hã? Eu tenho buscado o interesse dos meus irmãos? Questiono-me se eu sou egoísta. Penso no interesse daqueles com os quais eu me relaciono. Não é só sua família. Não estou falando aqui do interesse da minha esposa querida, das minhas filhas, do meu genro, dos meus netinhos. Claro que eu tenho que pensar na minha família, mas nas pessoas com as quais me relaciono, no meu dia a dia. Não só nos meus amigos mais chegados, mas em todos. Em todos com os quais eu convivo, em todos com os quais eu tenho um relacionamento, ainda que aparentemente superficial. Qual é? Para que eu sirvo? Se eu não sirvo para servir. Tem um ditado desses bem populares que está na para-choque de caminhão, né? Mas é verdadeiro, que fala que quem não vive para servir, não serve para viver. Olha Paulo falando isso aqui, eu penso no interesse dos outros. Porque nada depende de mim, tudo depende do Senhor, e eu preciso que Ele coloque mais isto no meu coração, que eu me desprenda das coisas. Como é difícil a gente se desprender das coisas. Vocês não acham difícil? Foi muito tempo que eu já me desprendi das coisas materiais. Não, eu trabalho para viver, eu tenho que ganhar dinheiro. A gente mora num país capitalista, né? Embora tenha um governo, sei lá eu como, mas a gente trabalha para isso. Tem que pagar suas contas, tem que fazer, não é verdade? Isso é real, mas eu já estou desprendido disso. Minhas filhas não são minhas filhas. Eu as criei, Deus me emprestou por um período, agora estão voando. Tem duas filhas lá no Canadá. Uma está pregando numa igreja, vai ser consagrada, pastora, e a outra está num acampamento, num seminário. Né? Um acampamento que é ao mesmo tempo um seminário e que ela ensina lá. Conselheira de quarto, prega. A Raquel, veja você, até ontem estava meio estrambelada da cabeça, agora está certinha. Se ela ouvir esse sermão, ela me mata, né? Mas agora está firme. Ó. Quem que pôs ela nessa linha? Foi o meu joelho e o joelho da mãe dela. Joelho no chão, 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 oração, oração, oração. Porque tudo depende dele, nada depende de mim. Vamos mudar de carta? 2 Coríntios... Capítulo 1, versículo 9, parte B. Segundo, vai para frente um pouquinho. 2 Coríntios. Está fácil, hein, irmão? Achou? Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 1. Vai para o versículo 9. Vamos pegar da metade para frente. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Em quem é que você tem confiado? Na sua conta bancária? É bom ter uma conta bancária boa, né? Mas faz assim você perde tudo, né? Sim ou não? Eu tenho uma família. Se você não cuidar dela, você perde a sua família. Eu tenho filhos, se você não der a atenção devida, o carinho devido, e não botar o joelho no chão por eles, você perde tudo, irmão. Você só não perde com Deus. Aqui nesse ponto, Paulo reconhece que ele depende da força do poder de Deus. Da força e do poder de Deus. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu já fui um homem muito orgulhoso, sabia? Eu sou médico, formado na melhor escola do Brasil, de medicina. Fiz uma pós-graduação maravilhosa, uma residência excepcional. Tá? E daí? Se ficasse daquele jeito que eu estava, tinha uma passagem direta para o inferno, sem escala, no stop. Não parava nem para fazer escala. Ia direto. A graça do Senhor é que me tirou dessa forma de pensar. Só a graça, porque tudo depende dele, nada depende de mim. Paulo ensina isso, né? Então, você reconhece que você depende da força e do poder de Deus? Entenda isso, entenda de uma vez por todas, mas haja dessa forma. Não deve entender só com a cabeça, não resolve. Você tem que entender aqui dentro. Né? Quando está aqui, mas não está aqui, você tem que pedir para Deus: Senhor, teu Santo Espírito, traz esse pensamento que eu estou tendo aqui, lendo, para dentro do meu coração, de tal forma que eu possa agir dessa maneira, que o meu querer se modifique, que a minha atitude muda. Isso precisa. Você depende dele. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, nós estamos, já passamos da metade. Achou aí? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Fácil, né? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. E mais especificamente, para vocês, para convosco. Na força dele? No entendimento dele? Não. Na cabeça dele? Não. Na santidade de Deus que vem para você. Qual é a sua glória, irmão? É a sua graduação? São seus bens? A sua conta bancária? O seu trabalho? A sua família, que é uma coisa abençoada? Como está a sua consciência diante de Deus para ver verdadeiramente qual é a sua glória? Temos vivido no mundo para quem? Alguns homens de Deus, cristãos, da Idade Média, e aí vale católicos também, evidente, são cristãos, né? Pensam diferente de nós em muitas coisas, mas nós os entendemos, eles não nos entendem, mas nós os entendemos. Houve alguns místicos da Idade Média, como Teresa de Ávila, como São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, que diziam o seguinte nas suas orações: que todos que se achegarem a mim sintam a sua presença. Olha que coisa é essa, irmão. Chegar perto do outro ali, eu sinto que Jesus está aqui. Eu já citei várias vezes desse púlpito aqui, ou na classe, Agostinho, que é uma leitura de cabeceira minha, que dizia: irmão, pregue, pregue sempre, pregue em qualquer lugar. E se precisar, você até fala. Mas como é que o cara vai pregar sem falar? A vida dele fala. Chega no lugar, ele fala. Chega no lugar, ele fala. Será que isso existe? Claro que existe. Lógico que existe. Vamos pegar um exemplo fácil da história. Cento e poucos anos atrás, havia um grande missionário que andou 40 mil quilômetros na África. Olha que coisa. 40, somando tudo que ele fez, deu 40 mil quilômetros. Fez 135 escolas, 85 hospitais mapeou todo o sul da África. Foi o primeiro branco que descobriu que entre Angola e Moçambique não tinha uma selva, tinha um deserto no meio. Aqui é selva e no meio de um deserto chamado Kalahari. E foi o primeiro que pisou lá, né? E fez um mapa mostrando. Tudo era geógrafo esse homem. Uma sumidade. Era um pastor chamado David Livingstone. No final da sua vida, ele foi chamado para dar uma conferência em Glasgow, na Escócia, na universidade. Um homem pequenininho, baixinho, que tinha sido mordido por um leão no ombro esquerdo. Então era baixinho, feinho, né? Queimado do sol, em inglês, branquelo que nem eu, queimado do sol, com uma tipóia no braço. Eu nunca mais o ombro ficou normal, porque não tinha cirurgia ortopédica naquela época, né? E ele foi chamado para fazer uma conferência nessa universidade. Presta atenção nisso. E nessa universidade tinha um monte de estudante revoltoso. Então entrava alguém lá, os caras jogavam tomate, ovo, já tinha, fazia bagunça. Nunca ninguém tinha conseguido participar pregando ou falando numa conferência daquelas. Até que o reitor dessa universidade, que me foge o nome agora, acho que o velhinho Alzheimer quer me pegar, né? Esqueci o nome do reitor, mas ele chamou o David Livingstone. E já viu o velhinho chegar lá, o David Livingstone já tinha os seus 60 e poucos anos, ele entra no púlpito, né? Na plataforma assim, imagina, com aquela cara que eu descrevi, pequenininho, baixinho, queimado do sol, tudo cabelo tudo descontrolado, um ombro na tipóia, ele entrou e quando ele olhou para a multidão, antes de abrir a boca, ninguém jogou nada, ninguém gritou. As pessoas caíram no chão, um orava, outro pedia perdão pelos pecados, outro estava contando a história, outro orava com outro irmão, outro começou a chorar, e a Escócia passou por um avivamento, e ele não falou nada. Isso é história, história da igreja. A Escócia, em 1859, passou por um avivamento. Quem começou? Espírito Santo usando esse homem, que falou o que, Will? Nada. Não falou nada. Não abriu a boca. Qual é a sua glória? 2 Coríntios, capítulo 2, anda um pouquinho para frente. Estamos no fim, versículo 14. Achou aí, irmão? 2 Coríntios 2, 14. Fácil, hein? Tá, hoje está fácil de achar, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, esse Cristo, manifesta-se em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Perfume é uma coisa boa, vocês não acham? Né? Como é que chama? O closet. No closet da minha casa, Beto, tem um cantinho lá que tem minhas camisas, o resto é tudo da Cecília, né? E tem, que ela não nos ouça. Tem um lugar lá cheio de perfume. Se eu vou para ali, ela fala, nem cuidado com meus perfumes, né? Porque ela está sempre cheirosa, sempre bonita, sempre arrumada. Perfume é uma coisa boa. Mas aqui, Paulo está nos falando de uma fragrância especial, de um perfume especial, é que exala o bom perfume de Cristo. As pessoas chegam perto de você e falam, tem Cristo aqui. Que coisa impressionante que é isso, né? Exalar a fragrância, o bom perfume de Cristo. O cristão precisa ser assim. Eu peço muito perdão a Deus, misericórdia, como eu falou aqui. Ainda bem que Deus é misericordioso, porque eu não sou assim. Eu queria ser assim. Eu desejo ser assim. Eu oro para ser assim, mas eu não sou. Mas eu lembro sempre de uma coisa, que tudo depende dele, nada depende de mim. Eu só tenho um querer e um pedir, e um ajoelhar e orar, para que eu possa estar pisando aqui nessa terra com vocês, mas que a minha cabeça esteja ligada lá onde eu vou estar na eternidade. Pé no chão, eu trabalho todo santo dia, eu levanto cedo, atendo meus pacientes, trabalho, dou aula na faculdade, tudo isso eu faço. Mas a minha cabeça está ligada lá, entendeu? Eu tenho que viver dessa maneira. Tenho que viver dessa maneira. A última coisa que eu tenho para falar para vocês, 2 Coríntios 3, versículo 5, segunda parte. E aí a gente termina. 2 Coríntios 3, versículo 5, segunda parte. Eu acho que isso resume tudo. A nossa suficiência vem de Deus. Entende isso? A nossa suficiência vem de Deus. Sem o Senhor, eu sou absolutamente incapaz de ter uma vida de santidade e de ter uma vida que vale a pena ser vivida. Porque tudo depende dele, nada depende de mim. Amém?